A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
7h48. Deve acontecer nesta terça-feira a primeira reunião entre Flávio Bolsonaro e representantes do PL, depois dos vazamentos dos áudios entre Flávio e Daniel Vorcaro. Lívia Braz com os detalhes, Lívia.
Joana, essa reunião vai ser fechada e tem como objetivo justamente ouvir as explicações de Flávio Bolsonaro e também definir aí as estratégias para conter esse desgaste político que foi causado justamente nesse momento de pré-campanha. Segundo os parlamentares da oposição, a intenção também é reforçar o discurso, né, pela instalação da CPI do Banco Master e demonstrar aí uma unidade dentro do partido. Ainda hoje, Flávio também participa de um almoço com o bloco da oposição no Senado, que é o chamado Grupo Vanguarda. E aí a gente contextualiza, lembra para o nosso ouvinte, né, que na semana passada o senador Flávio Bolsonaro, ele confirmou aos aliados que mantém a pré-candidatura ao Palácio do Planalto com o apoio do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria pedido ao filho, abre aspas, aguente firme diante de toda essa crise que ele vem enfrentando desde a semana passada. Inicialmente, Flávio Bolsonaro tinha negado qualquer relação, qualquer ligação com o Daniel Vorcaro, só que ele voltou atrás, né, depois da divulgação das conversas entre ele e o banqueiro, o ex-banqueiro. Bom, o senador também admitiu que procurou o empresário para pedir 134 milhões de reais destinados à produção do filme sobre a vida de Jair Bolsonaro. Flávio diz que não revelou antes o contato dele com o Vorcaro justamente por conta de um acordo de confidencialidade e diz que buscava recursos privados para financiar esse projeto do filme.
Obrigada, Lívia, pelas informações. E agora essa discussão, essa reunião, ela deve ficar ainda mais quente depois da divulgação da pesquisa Atlas. Agora há pouco, pesquisa quentinha. Flávio Bolsonaro teve uma queda de 5,4 pontos percentuais em poucas semanas na mesma pesquisa. E quem se surpreende com esse tombo, né? A família Bolsonaro, que construiu uma identidade política em cima do discurso anticorrupção, da promessa de combater o sistema há tantos anos, né, de representar uma ruptura depois de escândalos como Mensalão, como Lava Jato. Muitos brasileiros confiaram e muitos confiam nessa narrativa, mas a pesquisa, ela indica que uma parcela importante do eleitorado começa a enxergar algumas contradições que se tornam difíceis de sustentar depois da divulgação desses áudios. Porque não dá para Flávio Bolsonaro, o senador, afirmar categoricamente que nunca teve uma relação com Daniel Vorcaro e depois surgirem áudios e mensagens cuja autenticidade foi confirmada pela Polícia Federal, é importante dizer isso, mostrando não apenas o contato entre eles, mas a proximidade, a articulação, né, a intimidade entre os dois. É um discurso que não bate com a realidade e tem um ponto especialmente delicado para o bolsonarismo aqui na pesquisa, que é o seguinte: Jair Bolsonaro sempre conviveu com uma rejeição muito alta, mas o ex-presidente tinha uma característica muito própria, que era uma base muito fiel, muito mobilizada, que era capaz de compensar essa rejeição, esse desgaste político nas urnas, que é onde importa. Flávio Bolsonaro, pelo menos até aqui, não mostra que herdou essa mesma força de mobilização. Pode ser que ele não tenha adquirido aquela transferência automática do capital político bolsonarista, do pai. E os números, eles mostram isso. 52% de rejeição agora nessa pesquisa, que é a maior da pesquisa. E ele não consegue, então, um teto eleitoral competitivo igual ao do pai, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso também ajuda a entender porque que alguns setores da própria direita ainda olham e continuam olhando, né, para nomes como Zema e Caiado com muita animação. E esse é, então, um grande episódio da pré-campanha eleitoral que vai mudar os rumos das discussões. E hoje haverá a reunião de Flávio, de outros políticos do PL, para entender como é que vão lidar com essa crise nos próximos meses, até as eleições. Mudando a página aqui agora, às 7h53, fala de esporte, Copa do Mundo. A entrevista coletiva com Carlo Ancelotti, depois do anúncio dos convocados, foi dominada pelo assunto Neymar. Eu estava ouvindo, era tudo que os jornalistas perguntavam, mas isso já era de se esperar. O técnico da seleção destacou que o atacante teve um bom desempenho nos últimos meses, mas que ele tem a mesma obrigação que todos os outros convocados.
Fizemos a avaliação de Neymar todo o ano e vimos que nesse último período ele jogou com continuidade, que melhorou a sua condição física e pensamos que ele é um jogador importante e vai ser um jogador importante nessa Copa do Mundo. Ele tem o mesmo papel, a mesma obrigação que todos os outros 25, tem a possibilidade de jogar, de não jogar, de estar no banco, de entrar. Então ele tem a mesma responsabilidade que tem os outros.
Ancelotti também lembrou que o foco da avaliação sobre o Neymar foi a parte física e que a presença dele no vestiário pode ajudar a equipe como um todo.
A avaliação de todo o ano ha sido só a parte física, hemos sempre falado de isso, era só para Neymar, só um tema físico. Os últimos jogos jogou com continuidade, pode ser que ele tenha a possibilidade de melhorar sua condição física em este período até o primeiro jogo da Copa. Ele tem essa oportunidade, mas pensamos que, a parte disso, a experiência, este tipo de competição, o carinho que tem no grupo, pode criar também um ambiente melhor no grupo e ajudar a equipe a sacar o melhor.
Pois é, ele também fez um alerta, ele disse que é importante não colocar todas as expectativas em cima de um único jogador, vamos ouvir.
Neymar tem o mesmo papel que têm os outros jogadores, de aportar, porque eu acho que é importante não fixar toda a expectativa sobre um jogador. Eu acho que temos uma responsabilidade comum como equipe e cada um tem que aportar e meter as próprias qualidades só para uma coisa: ajudar a seleção a ganhar a Copa do Mundo.
Vamos acionar o nosso Gustavo Soler, que tem uns detalhes agora sobre os próximos passos, o que esperar agora que o mistério dos convocados acabou. Bom dia para você, Soler.
Tudo bom, Joana? Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no TMC 360. E nesta lista, né, de 26 convocados pelo Carlo Ancelotti, 11 jogadores que vão disputar pela primeira vez a Copa do Mundo defendendo a seleção brasileira. São 15 remanescentes da última edição de 2022, entre eles os três goleiros, né? Algo que surpreendeu o Taffarel, que é o responsável, né, por cuidar dos goleiros da seleção brasileira. Tinha Bento e também Hugo Souza como dois jogadores para renovação nesta posição. No entanto, os dois perderam a vaga praticamente no último dia para o experiente Everton, que vem fazendo novamente um bom trabalho agora com a camisa do Grêmio. Já no ataque, dois garotos que chamam muito a atenção: o Hendrick, jogador que estava emprestado ao Lyon da França e agora retorna ao Real Madrid, e o Rayan, jogador que há pouco tempo estava no Vasco da Gama, foi para o Bournemouth da Inglaterra e tomou a posição de última hora do João Pedro, que foi um jogador que praticamente participou de todos os jogos no comando técnico do Carlo Ancelotti, mas nesta lista final perdeu exatamente a posição para o garoto Rayan, que hoje, por sinal, vai a campo pelo próprio Bournemouth contra o Manchester City no campeonato inglês. A partir de segunda-feira, o microfone da TMC já estará em Teresópolis para acompanharmos toda a preparação da seleção brasileira antes do embarque para os Estados Unidos. Estarei nesta junto com o Léo Pinheiro, nosso companheiro da TMC, no Rio de Janeiro. No dia 31, a seleção brasileira joga o amistoso contra o Panamá no Maracanã, o último desafio do Brasil em território nacional antes de viajar para os Estados Unidos. Lembrando que a apresentação oficial dos jogadores já acontece na quarta-feira, dia 27. A equipe da TMC, dia 1º de junho, já estará nos Estados Unidos e no dia 6 faz em loco o último amistoso contra o Egito, para enfim a gente acompanhar no dia 13 de junho a estreia da seleção brasileira contra o Marrocos, partida que vai acontecer em território norte-americano.
Valeu, Soler, desde já uma ótima jornada para você e para toda a nossa equipe, todo o nosso time Transamérica TMC. Um abraço para você.
Valeu, grande abraço.
E a TMC, olha só, vai transmitir os 60 jogos da Copa do Mundo de 2026 com cobertura da fase de grupos e todos os confrontos do mata-mata. Sabe onde você pode ter mais informação? Nosso site tmc.com.br, você vai conferir jogo por jogo. Tá em dúvida? Checa lá, coloca na barra de favoritos o nosso site e vambora, né? 28 partidas na primeira fase, incluindo os 3 jogos da seleção brasileira, além de todas as 32 partidas eliminatórias. Brasil, joga com quem? Quando? Onde? Como? Por quê? Com que roupa? Olha só, como disse o Soler, né? 3 de junho, Marrocos, Nova York, depois Haiti, 19, Filadélfia, e 24 de junho contra a Escócia em Miami. Transmissão será feita pelo YouTube, site, redes sociais da nossa emissora, com a nossa equipe de narradores, comentaristas e repórteres acompanhando a seleção diretamente dos Estados Unidos. A Copa começa no dia 11, hein? Termina no dia 19 do outro mês, de julho, com jogos também no México e no Canadá. 7h59.
7h59. Vamos para um intervalo, mas muito, muito breve. A gente volta às 8 horas em ponto.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sanaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco, que é churrasco, começa com Seara.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8 horas e 1 minuto, segunda hora do nosso TMC 360 desta terça-feira, hoje 19 de maio de 2026, direto para os destaques do noticiário. Agência Nacional de Aviação Civil endurece as regras para transporte de carregadores portáteis em aviões. A nova medida restringe a quantidade, o armazenamento e a potência daqueles chamados power banks.
O presidente Lula passou por uma consulta num hospital em São Paulo depois de remover uma lesão de câncer de pele na cabeça. O Hospital Sírio-Libanês indicou uma evolução positiva depois desse procedimento, que foi feito em abril.
O incêndio obriga a retirada de quase 30 mil pessoas, imagine só, nos arredores de Los Angeles, nos Estados Unidos. 500 bombeiros atuam com apoio de aviões e helicópteros. Ventos fortes com rajadas impulsionaram as chamas.
Na saúde, o diretor-geral da OMS expressou preocupação com a escalada e a velocidade do surto de ebola na República Democrática do Congo. Já matou cerca de 131 pessoas.
Em meio à crise com Washington, Cuba divulga um guia de como agir em caso de ataque americano. Ouça só, Donald Trump ampliou sanções contra a ilha e chegou a declarar, após uma operação na Venezuela, que Cuba seria a próxima. Isso foi em janeiro, até agora, nada. 8 e 2.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
Dois dos maiores shoppings de comércio popular da região do Brás devem permanecer fechados, pelo menos até a próxima semana, por causa da operação da Receita Federal contra mercadorias falsificadas, contrabandeadas, sem nota fiscal. O Ricardo Spárvoli está lá, vai trazer mais informações para a gente agora e vai nos ajudar aqui com uma questão. Na verdade, é uma questão da minha cabeça, Ricardo, mas como eu sei que você é ótimo, você vai me ajudar a responder isso, porque muitas pessoas devem pensar a mesma coisa. Por que agora uma operação para combater produtos falsificados no Brás? Por que agora, neste momento, sendo que uma das regiões do país que é mais conhecida por ter, de fato, produtos que não são de primeira linha, ou produtos oficiais? Eu entendo que as camisas do Brasil, né, da seleção chamaram atenção, mas o resto do ano inteiro, produtos de marcas conhecidíssimas, Nike, bolsa Louis Vuitton, foram as primeiras que vieram na minha cabeça. Estão lá, assim...
Pensa nas marcas de...
R$50.
Sim, pensa nas marcas de camisas de seleções da Copa, como você falou, Nike, Adidas, Puma, Umbro, Kappa, enfim, e daí pra frente, né? Entre outros. Mas diga, Ricardo Spárvoli. Bom, a gente vê, se você não está vendo, você está só ouvindo, a gente vê o Ricardo Spárvoli na frente de um desses shoppings, todo fechado, né? Lacrado.
Agora sim.
Com autoridades de braços cruzados atrás, né? A GCM, se eu não me engano, né? Não dá pra enxergar. É, a GCM, sim. Fala, Ricardo Spárvoli.
Então, pessoal, é uma imagem que a gente não está muito acostumado a ver mesmo, shoppings fechados aqui no Brás, que é um dos maiores centros comerciais do Brasil. E o motivo, Joana, seria justamente a chegada da Copa do Mundo, o que aumenta a demanda para camisas de seleções, principalmente do Brasil. E aqui está sendo comercializada várias camisas não oficiais, várias camisas falsificadas das seleções da Copa do Mundo. Mas o motivo não é só esse. Também... estão tendo vários casos aqui de trabalho infantil e trabalho escravo sendo denunciados aqui no Brás, aqui no centro da capital paulista. Segundo a Receita, a fiscalização começou ontem, na segunda-feira, e deve durar várias semanas. Mais de 2.000 lojas estão sendo vistoriadas aqui no Brás, nos shoppings 25 do Brás e nos shoppings Tunt, com expectativa de apreensão de toneladas de mercadorias ilegais. O prejuízo estimado com esse tipo de comércio pode chegar a centenas de milhões de reais. Além da concorrência desleal, o órgão, a Receita Federal, ainda alerta que a venda de produtos falsificados também está associada a crimes como contrabando e lavagem de dinheiro, além de fortalecer o crime organizado. Até agora, não há registro de prisões e a gente segue acompanhando os trabalhos tanto aqui da GCM quanto da Receita Federal.
Mas é você que conhece São Paulo, isso vale para o Rio de Janeiro também, Uruguaiana, que a Joana Trepto conhece tão bem, né? Calçadas vazias hoje, autoridades na rua, né? Ninguém andando por aí. Mas é aquela história, a Joana Trepto falou, no caso de São Paulo, R$50 a camisa, da Argentina, da Itália, da Holanda, a Itália nem vai para a Copa, coitada da Itália. Mas enfim, pega o metrô e vai para Paulista, porque lá continuam vendendo. E assim, fechar as bancas da Paulista, aí é outra conversa, é bem mais difícil, né? Valeu, Ricardo Spárvoli.
Valeu, Felipe.
Vamos voltar a falar sobre a pesquisa Atlas. Disputa presidencial. Presidente Lula aparece na liderança em todos os cenários de primeiro turno testados. No cenário mais amplo, Lula aparece com 47% das intenções de voto à frente de Flávio Bolsonaro, com 34,3%. Na sequência, aparece Renan Santos, com 6,9%. Renan Santos, do Missão, que foi entrevistado ontem aqui no TMC 360. Quem quiser assistir a essa entrevista na íntegra, são cerca de 30 minutos de entrevista. Tá lá no nosso canal do YouTube, TMC News BR. Então, na sequência, Renan Santos com 6,9%, Romeu Zema com 5,2%. Uma repetição do cenário 2022 com Lula e Jair Bolsonaro. Tá aqui na pesquisa, Lula teria 44,3% contra 41,3%. Nós lembramos que isso não é possível, já que Jair Bolsonaro está inelegível e preso.
Bom, nos cenários de segundo turno agora, vamos lá. Lula também apresenta vantagem e venceria todos os adversários testados. Contra Flávio Bolsonaro, 48,9% a 41,8%. Jair Bolsonaro, que é uma suposição, porque essa realidade não existe, né? 48,5% a 43,4%. E aí, Romeu Zema, uma outra possibilidade colocada nessa pesquisa. Lula, 47,8%, Zema, 37,6%. E a situação, Ronaldo Caiado. Lula, 47,5%. Ronaldo Caiado, 38,5%. Pesquisa também aponta que a aprovação pessoal de Lula é de 47,4%. 51,3% desaprovam seu desempenho. Em relação à aprovação do governo, 48% classificam a gestão como ruim ou péssima, 43% como ótima ou boa e 8% como regular. Pesquisa também trouxe um outro cenário, sem Lula e com Fernando Haddad como candidato do PT. O ex-ministro da Fazenda lidera numericamente a disputa com 38,2% das intenções de voto contra 34,5% de Flávio Bolsonaro. Para você ter uma ideia do tamanho do estrago que esse episódio Flávio's Day da quarta-feira, né, causou na campanha de Flávio Bolsonaro. Nessa situação aqui, Renan Santos aparece com 4,7%, Romeu Zema 5,8% e um possível segundo turno Haddad também venceria Flávio Bolsonaro. E aí, mais apertado, 46,7% a 43%.
Agora são 8:09. Vamos chamar o nosso colunista e analista de política, Bruno Rizzi, está aqui ao vivo com a gente para nos ajudar a entender esse derretimento de Flávio Bolsonaro, que vinha numa ascendente nas pesquisas. Temos a primeira pesquisa que consegue medir, então, o impacto dos áudios entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Bruno Rizzi, bom dia.
Bom dia, Joana Trepto, Felipe Bueno, bom dia aos ouvintes dos TMC 360, acostumado com o Start, né? Bom dia a vocês, obrigado aí pelo convite. Vamos comentar um pouco sobre como veio esse resultado aí tão expressiva essa diferença, né?
Bruno, na semana passada a gente falava, e a gente até comentou isso aqui na redação, numa semana Lula tem duas derrotas no Congresso e o governo Lula acabou. Na outra semana aparece o escândalo Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro, a candidatura de Flávio acabou. Onde é que tá a verdade nessa história? Bom, pelo menos no caso do Banco Master, né? Do filme, do financiamento, essa pesquisa mostra um retrato bem intenso dessa realidade dos últimos dias, né?
Perfeito, Felipe. Eu acho que aqui a gente tem que separar, antes de mais nada, o que é política e o que é eleições, né? Beleza. Eu acho que no pilar da política e no pilar eleitoral, a gente tem duas diferenças relevantes aí para olhar. A primeira delas é que, na questão política, a fragilidade e o enfraquecimento de Lula, na verdade, jogou a favor dele na questão eleitoral. Justamente porque ele foi visto ali numa briga de Davi contra Golias. É aquela história, eu sempre brinco, é igual você ligar a TV e tá passando lá Flamengo e 15 de Piracicaba, com todo o respeito ao 15 de Piracicaba, mas um time muito mais fraco, você acaba torcendo e se identificando com aquele mais fraco. E isso foi um efeito eleitoral que a gente já vinha comentando até nas participações ali no site do site TMC, que a situação de Lula no âmbito eleitoral era muito diferente da do âmbito político, enquanto muitos estavam misturando as duas coisas. E agora a gente vê que realmente o senador do Banco Master entrou somando a essas questões. Então, no final das contas, aquela semana de derrotas políticas veio somada a boas notícias. Que a
Bruno, eu posso te pedir só para você tentar falar um pouquinho mais perto do microfone no seu celular? Porque
Opa, claro. A
gente tá ouvindo bastante aqui o barulho ambiente, que se confunde um pouquinho com a sua voz.
Vamos contextualizar, o Bruno Rizzi, ele está num trem de alta velocidade circulando pela Europa, né? É para poucos, né? Mas enfim, né? Então,
acho que agora melhorou, Bruno.
Passou de 300, melhora, vamos lá.
Tem algo que eu queria também trazer
aqui. Mais do que especial.
Super especial. Que eu queria trazer, que é o seguinte, uma pesquisa ontem, sobre isso que o Felipe falou, mostra que em cada 10 brasileiros, 6 não souberam que, por exemplo, que o indicado de Lula ao STF foi rejeitado pelo Senado. Então, é uma derrota para o presidente, é uma derrota para o governo, mas é uma derrota que pode não chegar tanto à população como chegou a informação dos áudios entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Porque enquanto 60% das pessoas não souberam que Lula teve essa derrota, 95%, se não me engano, 96%, a gente trouxe esse dado aqui há meia 96, hora, 96% dos entrevistados da pesquisa Atlas, Bruno, sabiam dos áudios, ou seja, estão tomando decisão, levando em consideração a questão dos áudios, mas talvez não essa derrota, esse enfraquecimento de Lula no Congresso.
Eu concordo com o teu ponto, eu vou até mais além, Joana, porque quando a gente olha outros fenômenos, como os programas recentes do governo, Desenrola 2.0 e todas as questões mais recentes aí de programas foram muito mais circulados ali para o público em geral, né, nas conversas, nas rodas de bares, do que efetivamente a rejeição de Jorge Messias, né? Acho que acaba sendo algo mais distante, por mais que a questão STF tenha se tornado mais próxima recentemente, a gente vê muita, uma informação ainda muito distante da realidade, né, das pessoas. E isso é um fator que nos traz outra visão interessante, porque, por um lado, na visão política, caso Lula realmente insista em fazer a reindicação de Jorge Messias para a cadeira vaga no STF, isso vai representar um peso político para o Senado, que já não pode jogar com aquela coisa de Lula tem grandes chances de ficar de fora, Flávio tem crescido e esse é o cenário futuro e vamos atacar Lula mesmo. A situação política fica mais delicada, mas também a situação eleitoral surge como algo positivo para Lula, porque muitos parlamentares não vão querer jogar contra e votar contra efetivamente. Então a gente tem Lula se favorecendo novamente com essas duas visões, política e eleitoral. Agora, se me permitem fazer um breve comentário aqui de um dado que eu também acho que eu quero somar aí ao que vocês trouxeram, acho que o dado que mais me chamou a atenção é a pergunta dessa pesquisa Atlas Intel, em que há uma mudança de patamar, uma mudança de trajetória da curva, do gráfico, que fala de percepção sobre os escândalos do Banco Master. Acho que esse é o grande ponto para a gente analisar e trazer um pouco desses dois pilares, político e eleitoral. Porque quando a gente olha ali, a pergunta que fala, na sua percepção, qual grupo político está mais envolvido nos esquemas de fraudes financeiras do Banco Master? Esse dado, em março desse ano, falava de 39,5% para Lula e seu grupo e 28% para Flávio e seu grupo. Isso mudou para 43% de Bolsonaro e seu grupo e 32% de Lula e seu grupo. Ou seja, se tem uma inversão ali, Bolsonaro, Flávio, no caso, ganha ali quase 20 pontos, 15 pontos de diferença, que ele cresce nessa percepção, enquanto Lula cai 7 pontos. E aqui está o grande ponto dessas trajetórias de curvas, mais do que a efetiva intenção de voto. Porque a intenção de voto, ela pode ter um pouco do voto raivoso ainda. Mas aqui não, a percepção sobre algo que caía no colo do governo como sistema, claramente inverteu. E esse é o grande desafio daqui para frente de Flávio Bolsonaro.
Excelente, Bruno. E aí a gente tem uma chave para analisar daqui para frente, porque no Brasil existe um verbo que é muito tradicional da política, da economia, da legislação, que é pegou. E o caso Banco Master pegou, né? O episódio Jorge Messias não pegou, o caso Banco Master pegou. Então, quando pega, tudo que acontece e cola em algum lado da disputa eleitoral, esse lado afunda automaticamente. Foi o que aconteceu, né, Bruno?
Perfeito, perfeito. Pegou, virou a conversa de bar, ao contrário do que foi Jorge Messias. A questão do Banco Master é que todo mundo fala. E algo que até escrevi na minha coluna ontem da TMC, que eu falei que Flávio Bolsonaro e todo o clã bolsonarista e até do Centrão vieram batendo muito na questão do Master até então. E isso realmente estava funcionando e estava caindo no colo do governo como corrupção sistêmica. Sistema, presidente atual, Lula, rejeição baixa, rejeição alta, aprovação baixa, situação complicada. O cenário inverteu completamente. Agora, a questão é conseguir recuperar essa credibilidade. Votos é uma coisa. Isso pode ser até o voto anti-Lula, acaba se sobressaindo ao voto da desconfiança, que pode ser corrupção e etc. Mas voto anti-Lula ou anti-Bolsonaro é muito forte ainda. Eu chamo isso de polarização afetiva. É quando tudo se sobressai ao adversário, né? Então, assim, não importa o que aconteça, desde que não seja o meu adversário, está tudo ok. E é essa a percepção que a gente tem na população brasileira hoje. Então, eu acho que a intenção de voto não traz uma realidade tão clara, muito do voto raivoso de um momento, mas sim nos traz essa percepção sobre a desconfiança em cima de Flávio Bolsonaro. E mais, Datafolha soltou no sábado pesquisa, pegando ali o limiar entre áudio e não áudio, né, momento sem áudio, e agora essa semana, se não me engano até amanhã, ela solta uma nova pesquisa, e assim vai ter um dado muito claro e cristalino, que a gente vai pegar o antes do áudio e logo após o áudio, então vai ser muito interessante da gente analisar e discutir também.
Tá certo, então, contamos com você. Bruno, uma boa viagem aí, traga lembranças para os pobres aqui do estúdio, tá? Um abração para você, tudo de bom.
Já estão na mala, lembrei de vocês. Um abraço, Joana, um abraço, Filipão, obrigado.
Grande abraço, 8:19.
Só queria trazer aqui uma informação que é importante sobre essa pesquisa Atlas Intel, para a gente sempre trazer ponto e contraponto, que é o seguinte: eu estava aqui vendo a metodologia da pesquisa e o áudio do senador Flávio Bolsonaro, o áudio enviado a Daniel Vorcaro, ele foi apresentado aos entrevistados na pesquisa, mas na etapa final da pesquisa, depois da conclusão do questionário. Então, esse áudio ele foi apresentado na pesquisa, mas depois de fazer as principais perguntas, e servia para quê? Para os participantes avaliarem o áudio enquanto ouviam a gravação, arrastando o botão para um lado em caso de percepção positiva, para o outro em caso de percepção negativa. Veja só, para o lado direito em caso de percepção positiva e esquerda em caso de percepção negativa. E essa avaliação previa classificação de terrível, neutro e excelente. Mas a submissão da resposta, ela acontecia depois da conclusão da reprodução. E o CEO da Atlas disse que esse material incluído na pesquisa, ele não interfere nos cenários eleitorais medidos pela pesquisa, porque, de acordo com Andrei Roman, o áudio foi reproduzido depois do encerramento do questionário principal. Acho que é uma informação importante para a gente ter em consideração como é que isso está sendo medido e apresentado durante a pesquisa.
Muito bom, para fazer projeções futuras também. São 8:20. Tem chamado da capital do país, em mais um desdobramento do que a gente está falando, caso Banco Master. O senador Renan Calheiros acusa o presidente da Câmara dos Deputados de ter apresentado uma emenda para contemplar os interesses de Daniel Vorcaro. Gente, mais uma. Conta tudo, Rafaela Soares.
Pois é, essas emendas aí estão causando um rebuliço aqui na Câmara dos Deputados e também no Senado, só para a gente contextualizar para o nosso ouvinte. Essa proposta da emenda previa direcionar recursos de fundos de previdência e pensão para ativos do setor financeiro em que o banco atuava. A gente sabe que o caso do Banco Master envolve muitas previdências, dinheiro desses fundos de previdência, inclusive de estados. A gente teve, por exemplo, o do Rio de Janeiro e aqui também em Brasília a questão do BRB. Mas, segundo ainda Renan Calheiros, o senador menciona, né, um suposto empréstimo de 140 milhões feito do banco para a cunhada de Hugo Mota, e esse empréstimo nunca teria sido pago ou cobrado dela, o que, segundo o senador, causa uma certa estranheza, porque não é o que bancos costumam fazer, né, em casos de empréstimo. Claro que essas declarações ampliaram a atenção em Brasília e colocaram o tema no centro das articulações políticas do Congresso, em paralelo a investigações da Polícia Federal sobre o Banco Master. Só para a gente entender o plano de fundo em que essa acusação é feita. A Câmara dos Deputados hoje tem 7 pedidos de CPI do Banco Master e eles estão parados porque, segundo o Hugo Mota, ele teria que cumprir um regimento que prevê uma ordem cronológica de análise das comissões, não só as envolvendo o Banco Master, mas outras. Então, esse número sobe para 15. Mas os bastidores, o que a gente escuta muito ali nos corredores da Câmara é que falta um interesse político, até uma certa cautela do presidente para instalar essa comissão, já que o Banco Master, o escândalo do Banco Master, pode atingir diversos partidos e lideranças. Procurado, a gente procurou a defesa de Hugo Mota, ele legou todas as acusações e afirmou que não houve qualquer irregularidade, sustentando que essa emenda aí que iria beneficiar o Banco Master foi construída em acordo legislativo, e também disse que não tem qualquer relação com benefícios pessoais ou com o banco, mas a gente sabe que esse é o segundo caso envolvendo emendas aí que beneficiariam o Banco Master. A gente lembra que numa operação da Polícia Federal, Ciro Nogueira também foi acusado de prever uma emenda que beneficiaria a instituição de Daniel Vorkaro.
É, e esse pode atingir aí, trazido pela Rafaela, tá deixando todo mundo de cabelo em pé em Brasília. Bom trabalho para você, para todo o nosso time. A gente volta daqui a pouco da capital do país. 8h23.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
TMC 100.3. É Curitiba na sua TMC.
Atenção, não compre carro ou moto antes do dia 22 e 23 de maio. O maior feirão do sul do mundo está chegando. Ofertas imperdíveis, condições especiais e oportunidades únicas. Aguarde, feirão de verdade é aqui, no Grupo Servopa.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe. TMC.
Virgínia, a vida no seu tom.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Durante esta semana, você está acompanhando.
TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armata, aqui na TMC Paraná. Sempre 10h30 da manhã. Continue com a gente.
Quem escuta sabe.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Uma excelente manhã, você que está com a gente aqui na TMC em 100.3, neste dia 19 de maio de 2026. Vamos juntos com notícia, informação e prestação de serviço nesta terça-feira, ainda início de semana, mas claro, gelada, sem grandes mudanças no tempo. A temperatura nesse momento é baixa aqui na capital paranaense e deve seguir desta forma ao longo das próximas horas. Neste momento, os termômetros do CIMEPAR registram a temperatura na casa dos 12 graus, na verdade, aqui na capital paranaense, e a máxima, sim, é prevista de 16. Vamos agora trazer as atualizações, aquilo que importa para você. Você acompanha aqui na TMC com o nosso giro da reportagem, que começa com Angeles Faier.
Dados apurados pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, indicam uma trajetória de queda no preço da gasolina em Curitiba. Do mês de abril para maio, houve uma queda de 1,5% no preço da gasolina comum, que caiu de R$ 7,07 para R$ 6,96 em média. Também observamos o recuo em outros combustíveis, como por exemplo o óleo diesel, que caiu de abril para maio de 7,14 para 6,78. É um alívio no bolso do consumidor após uma forte alta no combustível causada pelos conflitos no Oriente Médio.
Agora o destaque chega com Isabela Miranda.
A população de Curitiba tem mais uma semana para participar da última consulta pública sobre o que deve ser prioridade no orçamento da capital do Paraná para 2027. É o prazo da consulta pública que vai até o dia 26 de maio sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027, no qual o Executivo, a Prefeitura, diz como pretende gastar mais de 16 bilhões de reais. Neste ano, a votação acontece de forma 100% online por meio de um formulário eletrônico disponível na página de internet do Legislativo da Câmara Municipal. No ano passado, a consulta pública registrou mais de 270 participações.
Essas são as principais notícias até agora para você sintonizado com a gente na TMC 100.3, mas tem notícia, tem informação também nas nossas redes sociais. O Instagram é apenas uma delas. Entra lá, gente, @TMC Paraná, segue a gente, encontra a cobertura completa da escalação da seleção brasileira para o desafio na América do Norte. Afinal de contas, o Brasil vai atrás do Hexa mais uma vez. Será que agora vai? Será? Acesse o nosso Instagram e lá você tem todos os trechos, o corte e até mesmo a informação que a TMC Paraná trouxe em primeira mão daquela movimentação na Vila Belmiro, que já indicava a possibilidade do Neymar realmente já estar na lista de Ancelotti já há alguns dias, a gente pode dizer, né? Algum tempinho, talvez o martelo realmente foi batido ali nas últimas horas do dia de ontem, e lá você encontra essas e outras informações. Agora 8:30 da manhã, já a gente traz as informações do tempo e da temperatura dentro do TMC 360.
Passaporte TMC.
O passaporte da Copa te leva agora para Los Angeles, na Califórnia, que vai ser uma das sedes mais badaladas da Copa do Mundo FIFA 2026. Os jogos acontecem no moderno SoFi Stadium, um dos mais tecnológicos do mundo, casa do LA Rams e do Los Angeles Chargers. LA vai muito além do futebol. Dá pra curtir praias como no Santa Monica Pier e passear pela famosa calçada da fama de Hollywood. Mas pra quem gosta de compras e entretenimento, opções também não faltam. Só atenção ao trânsito intenso de LA. Vale planejar bem os deslocamentos. Los Angeles une esporte e lifestyle como poucas cidades no mundo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil, do lado das famílias brasileiras.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o que para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8:32. O Tribunal de Contas de Minas Gerais autoriza a oferta de ações para a privatização da Companhia de Saneamento do Estado. Quem vai contar tudo isso pra gente, o que que significa isso, é direto de BH, o Júnior de Castro, com quem a gente conversa a partir de agora. Bom dia pra você.
Ótimo dia, Felipe, Joana, excelente terça-feira para todo mundo ligado com a gente aqui na TMC. Pois é, a decisão foi aprovada de forma unânime nesta segunda-feira e libera o governo do estado a avançar no processo de desestatização da companhia. Segundo o TCE, A autorização foi concedida depois do cumprimento das exigências feitas ao governo e também à empresa. A gente lembra aqui que em abril o tribunal havia permitido apenas as preparatórias. Agora a Copasa vai poder sim vender as ações no mercado financeiro, mas o Tribunal de Contas deve seguir acompanhando todas as fases do processo, inclusive a destinação dos recursos arrecadados. O relator do caso, o conselheiro Agostinho Patrus, afirmou que o papel do tribunal é justamente garantir a privatização, que ela ocorra aí dentro da legalidade e também como proteção ao patrimônio público. Entre as condições impostas estão o envio periódico de relatórios, a comunicação de fatos relevantes em até 48 horas e também um estudo sobre os municípios que cobram tarifa de esgoto sem a prestação efetiva desse tipo de serviço. A privatização, ela vai ser feita por meio da venda de ações já existentes da Copasa, da companhia, e o dinheiro arrecadado deve ser usado para ajudar no pagamento da dívida de Minas com a União, que a gente lembra aqui mais uma vez, ultrapassa os 185 bilhões de reais. A gente continua acompanhando esse caso e trazendo os destaques, os desdobramentos aqui durante a programação da TMC.
Tá certo então, Júnior, agora 8 horas 33 minutos.
O bilionário Elon Musk sofreu uma derrota na justiça americana. Um júri na Califórnia rejeitou o processo movido pelo dono da SpaceX, dono do X, que é o Twitter também, dono de muita coisa. Contra quem? Contra o OpenAI, que é a criadora do ChatGPT. Vamos lá contar a história. Musk acusava a empresa e o presidente da empresa, Sam Altman, de abandonarem a missão original da empresa, que seria o quê? Desenvolver a inteligência artificial sem fins lucrativos para beneficiar a humanidade, priorizar o lucro e a parceria com a Microsoft. Só que a decisão judicial, ela foi... aconteceu por uma questão técnica. O júri considerou de forma unânime que Musk entrou com a ação tarde demais, que o prazo legal para processar a companhia já tinha expirado. As acusações sequer foram analisadas no mérito, ou seja, nem avançou. A defesa de Elon Musk, que também é dono da Tesla, já anunciou nas redes sociais que pretende recorrer dessa decisão. Assunto para o nosso colunista de tecnologia e negócios, Guilherme Ravache, comentar. Ravache, bom dia. Foi um acordo mal acordado entre eles ou só para um lado é que houve essa tristeza, essa desfeita?
É dependente para quem a gente perguntar, né? Bom dia. O Musk, ele tinha uma tese de que ele foi enganado, né? Ele, em 2015, abriu uma empresa junto com o Sam Altman. O Musk e o Altman eram amigos. O Altman, ele é o CEO, né, hoje da OpenAI, que é dona do ChatGPT. Essa empresa era sem fins lucrativos, lá em 2015 foi criada. Aí o Musk, segundo relatos, tentou dar um golpe para assumir o controle da OpenAI, não conseguiu, saiu da empresa, deixou com o Sam Altman e o Brockman, que hoje é presidente, né? Também da OpenAI. Enfim, o Musk saiu do negócio e depois se arrependeu. Por quê? Em 2022, ele saiu do negócio em 2018, né? Lá atrás. Então é fundado em 2015, ele sai em 2018. 2022 estoura o ChatGPT. E aí, ele esperou muito tempo para dizer que foi enganado. Uhum. Ele entrou com processo recentemente, né? Então, o júri, quando avaliou, ninguém achava que ele ia ganhar. A realidade é que a tese, né, que o mais provável é que ele entrou com processo para tentar atrapalhar o IPO da OpenAI, que concorre com o xAI. O xAI hoje está dentro da estrutura da SpaceX, que também vai fazer um IPO esse ano. Então, o que se acredita é que ele criou esse processo para tentar atrapalhar o IPO do ChatGPT, né? Que é da OpenAI, dona do ChatGPT, e aí, com isso, se beneficiar, porque eles estão concorrendo pelo mesmo dinheiro no mercado. Não colou o júri, em 2 horas definiu que não tinha razão para o Musk reclamar, o Musk perdeu. Mas o Musk já falou que vai recorrer. O que o júri alegou? Que o caso prescreveu. Uhum. Como ele demorou muito para fazer essa reclamação, para processar, não tinha mais como ele reclamar ou tentar ganhar o caso. Ele estava pedindo mais de 100 bilhões de dólares de indenização aí pelo que aconteceu. Musk perdeu, mas vai recorrer. Então essa briga vai continuar. E de novo, a tese é que o Musk está brigando porque ele quer atrapalhar o IPO da OpenAI, que deve acontecer ainda esse ano. Esse ano vai ter IPO de OpenAI, Anthropic e SpaceX, todos IPOs que são bilionários, perdão, trilionários, né? Porque OpenAI deve ter um IPO de US$1 trilhão ou mais que isso. Anthropic pode chegar em US$1 trilhão, já é mais ou menos o valor que essas empresas estão avaliadas, entre 800 bi e US$1 trilhão. Só que a SpaceX, a previsão é um IPO de US$2 trilhões, que será o maior IPO da história da humanidade.
Tá certo. Ravache volta, né?
Volto. Daqui a pouco eu volto.
Valeu. 8:38 e agora a gente faz uma conexão, aquela de todos os dias, Brasil-Suíça. O governo brasileiro anunciou a possibilidade da criação de uma regulamentação global para a venda de alimentos ultraprocessados, o que seria uma proposta inédita. E quem vai falar sobre isso? O nosso Jamil Chad, a quem a gente dá bom dia. Diga, Joana.
Informação exclusiva, tá bom?
É mesmo? Dele? Ah, Jamil, mas ele é um monstro, no bom sentido, é claro. Fala, Jamil.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Bom dia a todos. Olha, é isso mesmo. O governo brasileiro costura na OMS, na Organização Mundial da Saúde, a criação de uma regulamentação global justamente sobre a venda de alimentos ultraprocessados. Claro, Felipe, é acima de tudo para tentar proteger as crianças e os adolescentes de ter acesso ilimitado nas escolas, nos eventos esportivos, nos acampamentos, etc., a esse tipo de alimento. E aí, claro, qual é o objetivo? Construir uma espécie de consenso internacional que levaria, claro, à adoção de uma resolução nesse sentido. Já tem alguns apoios, isso é um processo que está começando nessa semana, deve durar um ano inteiro de negociação, mas o objetivo do Brasil é justamente colocar isso na agenda internacional, justamente no momento em que a obesidade e tantos outros problemas aparecem de uma forma muito dramática, justamente para essa infância que até poucos anos, até poucas décadas, sequer passava pela cabeça ter isso como problema. Agora é uma realidade global, segundo o Brasil, é um problema tanto dos países ricos como dos países em desenvolvimento e, portanto, chegou a hora de falar isso dentro da OMS. Vai ser uma negociação dura, sem dúvida nenhuma, porque, sem dúvida, nós vamos ter todas as histórias do lobby da indústria de alimentos que vai tentar bloquear tudo isso. Mas no passado recente já tivemos outros casos de leite materno e tantos outros casos que acabaram se transformando em lei, e essas regulamentações foram aplicadas em vários países do mundo, modificando a forma pela qual a gente consome os nossos alimentos e principalmente as crianças.
Jamil, eu queria te perguntar só sobre o protagonismo do Brasil nisso, uma proposta inédita. E ela foi anunciada pelo governo brasileiro. Como é que o Brasil se destaca nisso? Por que a preocupação?
Olha, Joana, é muito interessante esse fato que você está perguntando. Por que o Brasil? O Brasil, inclusive, trouxe outras propostas essa semana. É um recorrente papel que o Brasil assume da OMS. Isso não é governo Lula. São em todos os governos, basicamente, Fernando Henrique fez o mesmo. Vários governos brasileiros se apresentaram na OMS em diferentes momentos como protagonistas. Vocês se lembram, no combate ao HIV, por exemplo, o Brasil foi exemplo por muitos e muitos anos, justamente porque assumiu um papel. Qual papel? O de ser um país em desenvolvimento, mas de não aceitar o fato, porque eu sou um país em desenvolvimento, eu não tenho esse protagonismo nos temas de saúde, sanitários e tantos outros temas que podem, obviamente, ter um papel. O Brasil acha que pode ter um diálogo tanto com os países ricos como com os países em desenvolvimento para criar esse consenso. Já funcionou no passado. Expectativa, é claro, de que isso possa mudar, principalmente em relação às escolas públicas, o oferecimento de alimentos ultraprocessados em escolas públicas que tem preocupado muito a OMS. A OMS acabou de soltar um documento há poucos dias mostrando que em muitos países a obesidade de crianças já é um problema maior, Joana, do que a fome entre as crianças.
Olha só. Obrigada, Jamil, pela informação. Informação exclusiva aqui na TMC 360, dele, do Jamil Chad. Bom trabalho pra você, até.
Valeu, Jamil.
Beijo.
Beijo. 8h42.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
América agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse arroba GB Academias.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Durante esta semana, você está acompanhando.
TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armata, aqui na TMC Paraná. Sempre 10:30 da manhã. Continue com a gente. Quem escuta sabe.
Opinião é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Neste dia 23 de maio tem Hyundai Barigui Weekend. Aproveite essa mega oportunidade e saia de Hyundai 0 km com ofertas imperdíveis. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Mas atenção, é somente neste final de semana em uma Hyundai Barigui. Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Graus neste momento aqui na capital paranaense. É uma manhã gelada, é uma manhã fria. Do começo do dia para cá, a temperatura oscilou muito pouco. Amanhecemos com 11 graus, agora estamos com 12, ou seja, praticamente nenhuma mudança. E com isso, o frio permanece aqui na capital e vai seguir desta forma ao longo de todo o dia. Isso porque a máxima prevista para hoje é de apenas 16 graus, minha gente. É muito frio. Temperatura não passa dos 16 e esses 16 graus devem ser alcançados durante a tarde, praticamente toda a tarde. Já a partir do meio-dia, uma hora, a gente já deve registrar o pico de temperatura de 16 graus, que deve se estender com uma média durante a tarde, até por volta das 5 horas. Quando o dia vai terminando, a noite vai se aproximando e a temperatura cai para 14, 13 graus no início da noite, entre 6 e 7 horas. Já 7 horas em diante, 7, 8, 9, a temperatura deve ficar estabilizada em 13 graus, ou seja, é realmente um dia frio de cabo a rabo, do começo ao fim. Amanhã não deve ser diferente. A mínima prevista para esta quarta-feira é de 13 graus, a máxima 19, ou seja, a grande diferença de hoje para amanhã é que sobe um pouco a temperatura durante a tarde. Cadê aquele sol, Léo, para eu dar aquela lagarteada, fugir um pouquinho desse frio? Não tem previsão de sol para hoje e nem para amanhã. Céu encoberto. Apesar disso, não tem previsão de chuva nem para hoje e nem para os próximos dois dias. E agora as informações do trânsito para você, motorista que está na linha verde nesse momento, sai da região sul de Curitiba, sai do Pinheirinho, vai em direção ao norte da cidade ou à região central, em direção ao Politécnico Jardim Botânico, vai encontrar bastante lentidão nas proximidades do viaduto da Marechal Floriano Peixoto. A Marechal Floriano Peixoto tá tranquila, tá fluindo o trânsito por lá, na canaleta e por aí vai. Agora, para quem pega a linha verde, sentido norte da cidade, passando pelo Pinheirinho, aí sim encontra trânsito bastante carregado. Não há registro de acidentes ou incidentes, mas é alto fluxo de veículos que a gente recomenda você, motorista, se puder evitar, buscar caminhos alternativos, né? Mesmo que vá cortando pela região central, eventualmente pode ser um pouco mais tranquilo do que pegar a linha verde neste momento. Motorista que pega os contornos, com destaque para o contorno norte, encontra lentidão devido a obras. São vários pontos, inclusive com meia pista ou bloqueios parciais, e alguns pontos até mesmo pare e siga devido às obras de duplicação. A gente traz destaque aqui para as proximidades do viaduto da Justo Manfron, né? O motorista encontra trânsito complicado por ali, próximo também de Santa Felicidade, trânsito carregado com cerca de 5 quilômetros de congestionamento próximo da Justo Manfron, para quem vai, tanto para quem vai sentido Rodovia dos Minérios, para quem vai, por exemplo, sentido Parque Italiano, região de Santa Felicidade, vai encontrar nesse momento congestionamento devido às obras de duplicação. Atenção, não tá chovendo, não tem pista molhada, mas apesar disso, o motorista tem que ficar muito atento quando